E porque é quinta-feira, estamos habituados a dar um saltinho até a terras de paixão, como é o caso do município de Anadia. Connosco está o vice-presidente da Câmara Municipal, o engenheiro Jorge Sampaio, que mais uma vez saudamos, mesmo com chuva. É um bom dia, não é, engenheiro? Bom dia.
Claro, cara. Eu acho que cada vez mais temos que celebrar cada dia, não é?
Sem dúvida.
Dizermos bom dia já é um ato positivo, para começarmos bem o dia e para termos um dia bom.
Engenheiro, a atualidade em todo o país tem a ver com a vacinação que está a ser feita em todos os concelhos. Como é que as coisas estão a correr no Concelho de Anadia?
Bom, estão a correr dentro daquilo que é possível. Todos nós gostávamos que estivessem a correr mais rápido, de forma mais acelerada, mas temos a plena consciência que temos o mundo inteiro à espera de vacinas e que a produção tem estas coisas, que não chega de um dia para o outro. Mas aqui iniciámos esta primeira fase no sentido em que os técnicos de saúde e as IPSS já foram vacinadas, portanto, previamente, e agora nesta primeira fase dos cidadãos em geral, da população em geral, que iniciámos na semana passada com as primeiras 600 vacinas, que fizemos quinta, sexta, sábado e domingo da semana passada, e que vamos retomar hoje até domingo próximo. Estamos a contar que venha uma quantidade um bocadinho maior que estas 600 que vieram na semana passada. Portanto, eu acho que agora este é um processo contínuo para as pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 com as comorbilidades que são conhecidas do Plano Nacional de Vacinação. Esperemos que seja realmente este um processo contínuo. Há aqui uma forte cooperação entre a Câmara Municipal de Anadia e as entidades de saúde, na preparação do local de vacinação, no acompanhamento, no transporte das próprias pessoas que necessitarem de ser transportadas para o local de vacinação, e depois complementada com um acompanhamento que é permanente e que desde a primeira hora começámos a vacinação até nos próprios lares de idosos, que é das nossas forças de socorro, os bombeiros voluntários da Anadia, que têm feito um trabalho fantástico também neste acompanhamento da vacinação, e as forças de segurança, a nossa GNR, que têm sido também muito colaborante em todo este processo. Estão criadas todas as condições para que o processo de vacinação continue a correr bem, como já iniciou na semana passada, haja vacinas, porque pelo menos local, vontade e acompanhamento nós temos.
E ansiedade também, com certeza, que muitos
claro
idosos
que sim,
estão à espera que sim.
A população está um bocadinho ansiosa por isso, todos nós.
Senhor, outro assunto que faz parte da atualidade, e aí mais uma vez o município de Anadia foi um exemplo, aliás, como quase todas as autarquias, foi a substituição do governo do Estado na obtenção de computadores para que os nossos alunos possam efetivamente poder acompanhar as aulas a partir de sua casa.
Pois, Carlos, este processo das escolas e da paragem das escolas já do ano passado para este, eu pessoalmente acho que foi um processo muito mal conduzido e muito mal programado. Já desde o ano passado, isto aqui com culpas muito claras e objetivas do Governo da Nação, portanto do Governo da República. Agora, claro que nós temos que correr sempre atrás do prejuízo quando as coisas não são bem preparadas e bem planeadas. É que também temos que ter a consciência que uma pandemia é algo que ninguém está à espera e que nos aconteceu de um momento para o outro e que não nos dá grandes hipóteses de planeamento. Mas a pandemia já cá estava o ano passado, já veio o ano passado, e tínhamos todas as condições para planear bem o recomeço das aulas neste ano letivo. E não foi feito. Agora as autarquias estão-se a substituir muito àquilo que são as competências, que deveriam ser as competências do Poder Central. E no nosso caso, nós também não podíamos estar alheios a isso, a Câmara Municipal de Anadia, e aqui um trabalho grande feito entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Anadia, primeiro no levantamento das necessidades dos alunos relativamente a suporte informático para que possam ter aulas online, e depois tentarmos entre a Câmara e o próprio Agrupamento de Escolas fazermos aqui um esforço grande de poder dar a esses alunos mais carenciados e com maiores necessidades, quer os computadores ou tablets, quer também as ligações à internet com capacidade para as aulas. É claro que nem tudo está perfeito, nem tudo está resolvido. E é um processo que requer da nossa parte e do agrupamento de escolas um acompanhamento permanente um permanente levantamento das necessidades, porque elas vão sendo cada vez maiores. E temos que estar muito atentos. Ainda agora, na semana passada, foram mais 30 computadores que a Câmara cedeu ao agrupamento de escolas, para que depois o agrupamento de escolas faça a distribuição de acordo com as necessidades que existem nos alunos, e que vamos continuar a estar atentos, porque é um processo que, infelizmente, cada vez mais há pessoas com cada vez mais maiores necessidades. E esta questão da educação é algo que nos preocupa, porque é algo que não tem a ver só com o presente, mas tem muito a ver com o futuro do nosso país, e devemos estar muito atentos a esta questão. E estas disparidades que existem entre alunos, que uns, por terem a capacidade e a sorte de poderem ter computadores e ligações à internet, estão em grande vantagem relativamente a outros que, infelizmente, não têm acesso a isso.
Estamos no século XXI.
Exatamente.
Mas nem tudo é desgraça, e aqui esta desgraça, no bom sentido ou no mau sentido, independentemente de quem quiser entender a palavra, mas nem tudo, no fundo, são coisas menos boas, porque quando uma instituição como a Federação Portuguesa de Ciclismo continua a reconhecer que o município de Anadia é claramente a capital do ciclismo português, é gratificante para quem iniciou um projeto que, se calhar, quando o colocou em prática, estaria de longe de pensar que ele tivesse o impacto e o sucesso no todo nacional que está a ter o Centro de Alto Rendimento, seja.
Claro, quando em 2006 tomámos a decisão de avançar para a construção do Centro de Alto Rendimento, do Velódromo Nacional, que depois inaugurámos em 2009, fomos, na altura, criticados e apelidados.
Megalómanos.
E a palavra elefantes brancos e etc. veio aí por todo lado. Hoje, Sangalhos e o Conselho de Anadia não são só a capital nacional do ciclismo e o Centro Nacional de Ciclismo, são, neste momento, o único centro que a UCI reconhece como centro satélite na Europa toda para o ciclismo mundial. Isto dá-nos a nós a consciência de trabalho feito, de que valeu a pena a aposta que fizemos, mas, acima de tudo, uma enorme responsabilidade para continuar a olhar para o futuro como um futuro de muitos e grandes desafios. Isto é o mais importante de tudo. É quando nós olhamos para algo que fizemos e sentimos que valeu a pena, mas que esse trabalho tem continuidade e que vai levar a muito mais trabalho e a desafios muito maiores. E isto é o que acontece hoje com o nosso Centro de Alto Rendimento, que está em Sangalhos, com o Velódromo Nacional, e que hoje não é só o Velódromo, mas que se estende, neste caso, pelo reconhecimento da UCI, à nossa pista de XTO em Tamengos, Coria, à nossa pista de BMX também em Sangalhos, e às nossas vias, às estradas que temos, porque também o ciclismo de estrada é uma das modalidades que é reconhecida pela UCI neste centro de satélite da própria UCI. Portanto, hoje Sangalhos, reconhecidamente, e o Conselho de Anadia, são um dos grandes centros de ciclismo do mundo. E isso deve-nos deixar muito orgulhosos pelo trabalho feito e muito esperançados